Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com Márcio Scavone, um dos mais celebrados fotógrafos brasileiros, ao som das suas sugestões musicais. Abrindo esse bloco com Miles Davis. Scavone, no seu livro Copo de Luz, você dedica um capítulo à velha questão da fotografia comercial em contrapartida à autoral. Qual a importância dessa reflexão?
Eu, quando eu fiz, sei lá, 40 anos, eu já tinha já 20 anos de carreira, eu digo que eu fiquei mais inteligente, foi quando eu saquei que a fotografia era uma coisa muito maior do que os diversos rótulos que a gente encontra e dá a ela. Por exemplo, fotografia de moda, ou fotografia de publicidade, ou fotojornalismo, ou fotografia de nu, ou de viagem, que fotografia. Existe uma coisa bem maior que está aqui flutuando na minha frente, que não é Zeppelin, que se chama fotografia. Né? Uhum. Então, e essa é a fotografia que me interessa, tanto é que se você for esmiuçar a minha carreira, eu dou trabalho, porque eu nunca tive, assim, um estilo formal muito identificável. Eu acho que ele é mais um pouco mais complexo, a coisa mais tirado para dentro. Enquanto eu sei que as pessoas falam que isso pode ser favorável.
Ouvimos aí com Miles Davis, I Love You, Porgy. Você está no Trilha das Artes e hoje eu converso com o fotógrafo Márcio Scavone, ao som das suas sugestões musicais. Na sequência, mais uma com o trompete imortal de Miles Davis, When I Fall in Love. Scavone, qual o lugar do preto e branco ou da cor na fotografia?
A cor é emoção. Você não consegue... você gosta de certas coisas, você não sabe por quê, ou sabe. Tem um amigo que é gremista, não deixa ninguém entrar de vermelho na casa dele. Fotógrafos do passado que achavam que a cor era simplesmente vulgar, né? De certa forma, pode ser, né? Por exemplo, tem que ler muito com cuidado o que eu falei entre que a gente que não entendeu uma observação muito sutil entre o Cartier-Bresson
e o Martin Parr.
Exatamente. Está bem bacana aqui a ideia, né? Mas não pode ler muito rápido. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que praticamente o Martin Parr é o Cartier-Bresson de novo. Claro que é do século XXI, Porém, como que a gente ia entender? Como que ia esperar que um Cartier-Bresson entendesse o Mackintosh? Então, eu vou ter essa piada, essa verdade no livro aqui. O René Corrêa teve o privilégio de conhecer e vai acompanhar ele algumas vezes lá em Paris. Ele falou que a Martin Frank, convidou o Martin para jantar no apartamento, estava já em campanha para entrar na máquina, e agora ele é presidente da máquina. Eu conheço o Martin Pratt pessoalmente, é inteligentíssimo, lógico. E outra coisa, gosto pessoal não tem nada a ver com se uma coisa é boa ou não é, né? E aí, mas também gosto de muita coisa que ele faz e tal. Mas, por exemplo, quando ele me autografou aquele livro Playas, que ele imprimiu lá em cima da palharia, lá no, na Venezuela, sei lá onde, uhum. Conhece o livro? Ele imprimiu um livro bem barato, assim, de propósito. Ele fotografou umas praias muito bregas, pessoas muito estranhas, assim,
uhum.
Né? E chegou numa gráfica dessa esquina e falou, olha, quero fazer um livrinho. Tá? Ah, não se preocupe, senhor. Nós temos até diretor de arte. Né? Eu achei isso maravilhoso, entendeu? Aí eu não estava no lançamento lá em São Paulo e eu mandei um amigo que estava indo e falou, ah, vocês pegam para mim e tal. E aí ele falou, olha, isso aqui é para o Márcio Cavani. Ele escreveu assim, o Márcio Cavani escreveu assim no livro. Márcio, this book is not for you. Essa coisa é maravilhosa. Mas a do Cartier-Bresson foi assim. As plantas no meio do jantar, o Martin vai mostrando para mais dele, sei lá o quê. O Cartier-Bresson puxou o René do Rio de lado, né? Falando, René, como que um rapaz, né?
Uhum.
Imagina, isso começa até a rir, né? Coisa do francês, do inglês, né? Como que um rapaz tão inteligente faz essas merdas de fotografia?
Uhum.
Então eu acho isso extraordinário, porque esse talvez fosse o maior elogio.
Entendi. E em que circunstância você mais gosta de fotografar ou sente mais prazer?
Olha, André, eu estou fazendo um livro sobre cidades grandes, megalópolis, mas com uma pegada bem diferente. A primeira foto desse jeito de fotografar, que não foi uma dupla exposição, mas é um reflexo de uma mulher no ônibus. E depois tem uma foto interessante dessa nova pegada desse novo velho jeito de fotografar, com camadas de múltiplas funções, procurando referência e tal. Então, esse jeito de fotografar talvez seja uma das minhas propostas para a banalização toda, ou, melhor ainda, como que eu vou fotografar Paris, Londres, Nova York, Rio de Janeiro, Roma, Tóquio, Cidade do México, depois de todos eles são esses, né? Então, eu me senti muita vontade fazendo uma experiência 4 anos atrás. A Leica me mandou aquela monochrome para eu testar para Paris e fiz um ensaio e, de repente, eu me vi juntando imagens. E isso continuou, ficou um projeto que eu fiz eu mesmo patrocinando, né? Então, durante 4 anos eu fiz todas essas cidades. Agora a gente está tendo um jeito de realizar um livrão, né? Que vai se chamar Fuga. Fuga no sentido esse que imagina, que eu tento essa realidade que a gente vive, principalmente em São Paulo, caótica, urbana, nessa fase que nós estamos vivendo. Então, a gente, essa fuga é a primeira coisa que todos vão pensar, é lógico. Mas é uma fuga diferente. Essa fuga é no sentido musical, e o gênero fuga é quando os músicos combinam várias melodias, algumas melodias, para fazer uma mais forte ainda. Então, acho que é isso. Então, se você usar cada layer desse trabalho meu, todas as fotos para o intérprete, que é o meu jeito de fotografar, fotos são fortes, mas aí eu combino elas dentro da minha referência e dentro do que é o meu ideal daquela situação, do meu jeito de contar a história. Então, isso está me dando muito prazer, porque eu até prefiro. Eu não gosto do fato de você fotografar e não saber se é cor ou preto e branco. Então, a câmera, eu prefiro Eu fui pro Japão, eu não tenho uma foto colorida para te mostrar.
Uhum.
Eu usei dois pontos de monocromo só.
Certo.
Como a gente fazia antigamente, né?
É verdade.
Na mala, ponto final. Então, eu acho que o meu prazer em fotografar não só é para fazer desenho, mas é você pegar alguém que você quer fotografar. Né? Eu só consigo fotografar hoje o que eu amo, o que eu gosto. Pega uma minha filha, ou uma mulher, um homem que você admira, um artista, e você talvez fazer uma sessão de retratos naquelas que você fica sem fôlego, você põe tudo que você sabe, tudo que você pensa, tudo que você viu, você dá aquela volta no quarto, ou no jardim, ou no parque, ou no quarteirão, né? Tipo a foto do Céu do Giacometti que a Peterson fez, sabe aquela coisa que você
fica, entendi,
sem respiração. Eu acho que esse é, você sai como se tivesse jogado 3 horas de squash. Assim. Esse é o meu tesão.
É isso aí. O Trilha das Artes vai terminando por aqui. Hoje eu conversei com o fotógrafo Márcio Scavone, que acaba de lançar mais um de seus belíssimos livros de fotografia, Copo de Luz. A produção é de Chris Baker, trabalhos técnicos dessa edição, de Milton Santos. Eu sou André Amaro e deixo você com mais uma sugestão musical de Scavone, com Marina Lima, a bela canção de Paulinho da Viola, Para um Amor em Recife. Até a semana que vem.
Porque mando um sorriso e não corro. É que andei levando a vida, quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe. O que restou da camisa colorida que cobria minha dor, minha dor. Meu amor, eu não esqueço, não se esqueça, não se esqueça, por favor. Que eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe, para beijar você. Que eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe, para beijar você. Para beijar você. Não se esqueça, por favor. Não se esqueça. Seu número não esqueço. Não se esqueça, por favor, que eu voltarei depressa. Tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe, para beijar você. Que eu voltarei depressa. Tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe, para beijar você.
Você ouviu Trilha das Artes.